Bom dia, você ligado na TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região. Conta pra gente como é que estão os trabalhos por aí, as atividades em campo na sua região. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando como é que estão essas atividades por aí. Para isso é muito fácil, basta enviar para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp. O número esse que está aparecendo aí na sua tela é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, nos ajude a construir este quadro, mostrar o cenário e a realidade das lavouras pelo Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar pra gente em loco como é que estão cada uma destas regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Vamos começar lá no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente daqui a pouquinho é o Maurício Dorigon, é Marilson Dorigon. Ele é produtor rural lá na região de Sertanópolis, no estado do Paraná. E ele vai trazer para a gente o relato de como é que estão as lavouras de soja lá na região de Sertanópolis, região que, como outras do Paraná, vem recebendo bastante chuvas, muitas precipitações, isso impactando diretamente as lavouras de soja. Já teve áreas replantadas, a chuva continua. Quem vai contar para a gente, então, é o Marilson Dorigon, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Marilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. O prazer é todo meu. Eu peço desculpas, está chovendo bastante aqui no momento. Então a internet está oscilando um pouco, deu até trabalho para mim conectar, né? Então qualquer eventual problema aí, já peço desculpas aí, mas é sempre um prazer poder estar aqui com vocês.
E Marilson, mais do que impactar na internet e nessas questões, a chuva traz impacto para as lavouras de soja aí na região. Como é que estão essas áreas de soja por aí? Porque essa chuva não passa, né?
Ah, sem dúvida, Guilherme. Embora tenha sido alguns volumes em áreas localizadas, né, a gente teve uma tromba d'água, a gente chama de tromba d'água, né? E são muitos milímetros em poucos minutos na última quinta-feira, principalmente numa área sentido a Londrina, aqui perto do distrito da Varta, próximo à Embrapa Soja aqui, né? E divisa com Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso, onde choveu mais de 100 milímetros em questão de 10, 15 minutos. E o problema é que ali tinha sido áreas replantadas, áreas que tinha sido terra mexida, inclusive causou problemas de erosão muito grande, entrou, invadiu pistas, né, da BR, né, o pessoal, até questão de, por causa de acidentes, teve que fazer a limpeza, interditar um pedaço da pista, e essas lavouras já tinham sido afetadas com chuva de granizo no dia 1º de novembro, tinham recém sido replantadas, mexeram por causa das erosões, teve que ser terra mexida, replantado, e perdeu-se naquela parte do município, ali perdeu-se o replantio também. Nas outras áreas, tem chovido desde quinta-feira também, mas volumes menores, a gente não tem questão por causa de erosão, tantos danos, né? Foram chuvas não tão volumosas.
E aí, Marilson, se para aquele produtor que precisa replantar já fica bastante difícil, questão de custos, questão de janelas, para esse que vai ter que replantar o replantio, fica ainda mais complicado, né?
É uma situação que o cara tem que pensar duas vezes no que fazer, né? De repente, até não fazer o replantio da soja, esperar um pouco e já plantar o milho, porque é o seguinte, as janelas são muito apertadas, né, Guilherme? Se você imaginar que a gente atrasou o plantio da soja, pensando no milho safrinha lá na frente, isso porque as chuvas não vieram no começo de outubro, demorou para vir, né? Imagina então se a gente fizer um replantio agora, hoje, 17 de novembro, um exemplo. Como eu disse, Essa chuva caiu na quinta-feira, mas desde quinta vem chovendo. E quando a chuva cessar, parar, vai demorar mais dias ainda. Então o cara só vai conseguir plantar, fazer o replantio a partir do dia 20, 21 para frente, se não vir mais chuvas ainda, né? Então a janela, o milho safrinha, ou ele esquece e tenta mais uma vez, ou ele aguarda mais um pouco e acaba plantando já realmente o milho, em vez de plantar a soja.
Se a gente olhar para essas previsões, Marilson, como é que estão os próximos dias? Tem previsão de novas chuvas ou as previsões estão mostrando a paralisação dessas precipitações?
Então, hoje ainda tem previsão de chuvas, inclusive eu estava vendo até o alerta, né, para a nossa região, e não é muito bom, né? Está até dizendo alerta de tempestades por aqui. É, tomara a Deus que não venha. Por enquanto está chovendo, mas é um volume razoável, mas sem aquelas pancadas muito fortes, sem muito relâmpagos e trovões e sem vento. Mas o que a gente tem visto é que para essa semana teria um intervalo de uns 3, 4 dias e depois o retorno da chuva novamente, né? Então, praticamente não dando trégua para o produtor. Inclusive, eu mesmo, Guilherme, eu tenho uma área e devo fazer o replantio e estou no aguardo. Não tem. É só no momento que parar para a gente pensar certinho no que vai fazer.
E aí, Marilson, um outro impacto dessas chuvas, né, ficar por conta de doenças, né, também não dá para fazer aplicações, aumenta essa umidade, o produtor também vai ter que redobrar a atenção com isso daqui para frente, né?
Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que, olha, Guilherme, anos chuvosos igual esse já aconteceu, mas o problema são a mistura de fatores que podem determinar a entrada da doença mais cedo. Uma deles, lógico, é o excesso de umidade, de chuva, e outra é a temperatura. Um exemplo está marcando o de mínima, ou de hoje para amanhã, mínima de 15 graus. São temperaturas que nessa época do ano são incomuns e a gente tem tido muitos dias frios. Então, isso acarreta que doenças que gostam desse tipo de clima se instalem é muito mais fácil. Faz muitos dias que a gente não vê o sol, né? Não tem sol. Então, é bem complicado, além de fungos no solo. Nós tivemos um mês de setembro bem pouco chuvoso, não teve decomposição daquela palha do milho safrinha. Então, os fungos ficam nessa, quando tem um movimento de decomposição do solo. Então, a gente está tendo problema de mortandade de plantas, a gente chama de morredeira, né? Morrendo muito pés de sojas que já nasceram há 15, 20 dias e estão morrendo devido a fungos de solo e devido a essa decomposição que não ocorreu antes, né? Então, uma situação difícil também, porque muita gente agora está na época de fazer o limpa. Que seria o limpa? A gente pegar antes do fechamento de rua das sojas, né? LV4, fazer o glifosato, outras coisas, para conter as ervas daninhas. Então, o que está acontecendo? Com esse excesso de chuva, as ervas daninhas estão ali, e quando chega num ponto que você já não consegue mais matar com eficaz essa erva daninha, e aí ela pode criar a tal da mato concorrência com a própria soja, né? Então, vai atrasar os trabalhos de campo e tem muitos lugares que já estavam encharcados, então é difícil entrar com maquinário, talvez até que vai ter que optar para fazer aplicações com drone em algumas áreas.
Marilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, é sempre um prazer mais uma vez conversar com você e com toda a audiência de vocês, fazendo convite, né? Eu tenho o canal no YouTube, quem quiser acompanhar, fica à disposição. Marilson Dorigon falando do campo. Inclusive, ontem a gente teve uma live bem bacana com os inscritos. Quem quiser acompanhar uma live de quase 1 hora e meia, né? Só destacando também, né? Além de tudo, né, Guilherme, a gente tem acompanhado os preços e estava tendo uma oscilação positiva nos últimos dias e, infelizmente, com o último relatório do USDA foi bem negativo, o dólar em baixa. Então, a tendência, infelizmente, dessa semana é de preços de produtos, principalmente na soja, mais baixos do que estavam na semana passada. Isso não é positivo para a gente, já que pensando a longo prazo, os contratos futuros também estão muito baixos em relação a outros anos, e o custo da gente só aumentando com questão de replantio e questão de outras coisas, né? Então, não temos tão boas notícias. Então, aguardar para ver se vem contratos melhores, mas ainda não tem uma luz muito boa nesse finalzinho de ano ainda em relação à soja, não, Guilherme.
Marilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região de Sertanópolis. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Esse é o Marilson Dorigon, ele que é produtor rural lá em Sertanópolis, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas dessa safra de soja 25-26, que seguem recebendo muita chuva lá na região. Maurício destacando que até algumas áreas que já tinham sido replantadas depois do granizo do começo de novembro foram impactadas por chuvas no final da última semana e agora o produtor se encontra no momento de decisão delicada. Ou fazer o replantio da soja pela segunda vez e praticamente abandonar uma segunda safra de milho, ou esperar com essas áreas e apostar na segunda safra de milho na sequência, produtor tendo que tomar essa difícil decisão. Verdade é que as previsões de tempo apontam a continuidade dessas chuvas, inclusive tem alerta para tempestades hoje lá na região, o que só vai prejudicando ainda mais esse cenário, já que depois que essa chuva passar, vamos precisar de alguns dias para essa terra secar, para o produtor poder voltar para o campo para realizar essas atividades. Outro impacto daqui para frente fica por conta da pressão de doenças, já que todo esse cenário de chuvas impede o produtor de entrar na lavoura para fazer as aplicações e também vai aumentar a pressão de patógenos. Inclusive, já tem plantas sofrendo com fungos que estão ali nas palhadas. Isso pode ter grande impacto para a sequência das atividades. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento dessa safra de soja 25-26, lá na região de Sertanópolis, no estado do Paraná, aqui ao longo da programação do Realidades da Safra e do Notícias Agrícolas. Vamos agora fazer mais uma visita. Vamos lá para o estado do Mato Grosso, na região de Diamantino. Quem vai conversar com a gente é o Altemar Crolli, que é presidente do Sindicato Rural de Diamantino. Já está aqui conosco por vídeo. Altemar, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. É um prazer também falar mais uma vez aqui para o Notícias Agrícolas.
Altemar, como é que estão as lavouras por aí? O clima segue sendo irregular para o desenvolvimento dessas áreas, né?
Sim, esse ano tivemos aí um início de plantio e plantio muito irregular. Um ano bem complicado a situação aqui e ainda não conseguimos encerrar o plantio aqui no município de Diamantino.
E essas áreas que já foram plantadas, Altemar, como é que está esse desenvolvimento? Falta chuva também para essa germinação?
Nós temos áreas boas, né? As chuvas foram muito manchadas. Temos áreas boas, áreas com estresse hídrico e áreas a serem replantadas.
Como é que fica esse calendário daqui para frente, Altemar? Esse final de plantio, a necessidade de replantio, ainda garante janela para sequência?
Não, nós tivemos fazendo uma avaliação, nós temos 50% da área numa janela ideal para se fazer a segunda safra, 20% com área de risco e 30% totalmente fora da janela para uma segunda safra.
Se a gente olhar daqui para frente, como é que estão as previsões? Existe expectativa de uma melhora desse clima?
Sim, nós temos acompanhado aí as previsões e acreditamos que deve entrar numa normalidade daqui para frente.
E pensando nas produtividades, Altemar, qual que fica a expectativa até diante de todo esse cenário complicado de início?
A gente tinha uma expectativa muito boa, né? E a gente está vendo aí as áreas aí com um stand abaixo da média, então talvez já esteja comprometido parte da produtividade.
Se a gente olhar para mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização da soja aí na região?
Está abaixo da média dos últimos anos, né? Essa semana que passou deu uma melhoradinha, alguns produtores fizeram algum travamento, mas está abaixo da média.
Se a gente olhar para custos, para esses preços, como é que ficam as contas do produtor nesse ano, Altemar? Vai dar para fechar com margem positiva?
Olha, o produtor tem que produzir. Se ele não produzir muito bem, vai ser negativa.
E pensando, né, na sequência, Altemar, você destacou nessa algumas áreas com boa janela para milho. Como é que fica esse planejamento de segunda safra? O produtor deve apostar na cultura do milho? Tem outras culturas que podem surgir de repente como alternativa? Como é que está esse planejamento?
Aqui no nosso município, a maior parte da segunda safra é com milho, né? Então, esse 50% aí que dá uma janela boa, o produtor já está viabilizando, já está com tudo já programado para fazer a segunda safra de milho.
Altemar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu só queria deixar uma mensagem, que é um ano assim de risco alto. Temos que produzir muito bem, então os cuidados da lavoura tem que estar assim bem atento. O produtor levar bem controlado, pode ser um ano de pragas aí, então temos que fazer esse controle aí e não tirar o olho da lavoura. Seria isso.
Altemar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o andamento dessa safra por aí. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.
Esse é o Altemar Kroelen, ele que é presidente do Sindicato Rural de Diamantino, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 25-26. Altemar destacando chuvas muito irregulares, bastante manchadas lá na região, o que deixam áreas com bom desenvolvimento até aqui, outras com desenvolvimento prejudicado, algumas áreas que vão precisar ser replantadas, e isso tudo impacta diretamente na janela da sequência, já que ainda tem áreas que nem plantadas foram lá na região. Altemar destacando que 50% da área do município está com uma boa janela pensando em segunda safra de milho, 20% tem uma janela de risco e 30% já totalmente fora da janela da segunda safra de milho, o que impacta também no planejamento do produtor pensando na sequência das atividades. A expectativa é de retomada das chuvas lá na região, o que pode ajudar a recuperar um pouquinho dessas áreas, mas já tem perspectiva de queda de potencial produtivo em algumas dessas lavouras que foram mais afetadas pela seca, estão aí com um período mais longo de estresse hídrico. Outra preocupação fica por conta da comercialização, que avançou pouco até o momento, abaixo das médias históricas, e aí a produtividade vai ser fundamental para garantir rentabilidade na visão da liderança, o que deixa todo o cenário ainda mais complicado diante desse começo complicado com o clima bastante irregular, afetando bastante o desenvolvimento das lavouras. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante dessa safra de soja lá em Diamantino, no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra e aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora para mais uma região produtora do Brasil. Vamos lá para o estado de Goiás. Quem vai conversar com a gente é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG. Já está aqui conosco por vídeo. Leonardo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre bom estar aqui informando melhor nosso produtor, informando aí todo o país, como está a nossa safra de soja aqui em Goiás.
Leonardo, no mês passado a gente conversou aqui no Realidades da Safra. Você destacava aquele cenário de pouca chuva, plantio dificultoso aí no estado, e esse cenário não melhorou muito de lá para cá, não, né?
Infelizmente não, né? A gente gostaria de trazer notícias melhores, né, frente ao plantio, mas infelizmente, a gente ainda segue com as chuvas bastante regulares, a gente segue com um clima bastante desafiador para esse desenvolvimento inicial da safra, né? O plantio aqui em Goiás, de acordo com o que a gente tem observado, tem aí na casa dos 65% já plantado. A gente continua com uma semana de atraso em relação à safra passada, que já foi plantada com atraso, né? Vale a pena a gente colocar isso, e faz com que a gente tenha uma preocupação grande para a safrinha. Uma vez que as janelas da soja talvez não impactam tanto, mas a janela safrinha ela começa a nos causar preocupação, principalmente quando a gente pensa para milho.
Se a gente pensar nessa janela, Leonardo, até quando que tem que ser feito esse plantio da soja para garantir um bom período para o milho?
Então, para a soja, a gente sempre costuma falar que não é tanta preocupação, né? Porque a soja, ela, de acordo com as observações do nosso estado, até dezembro a gente tem uma janela interessante. Quando começa a entrar em janeiro, em dezembro, aí sim já começa a preocupar. O nosso grande problema é o plantio do milho, né? Uma vez que o milho ele começa a perder aquela janela de plantio interessante para quando a gente pensa em safrinha.
E se a gente olhar para as próximas previsões, Leonardo, como é que estão as perspectivas? Deve haver alguma melhora desse clima daqui para frente?
Então, essa semana está sendo uma semana bastante complicada, né? As previsões indicam poucas chuvas agora, né? A gente tem uma frente fria chegando até quarta, quinta-feira. Então, a gente vem desde aí de sexta, quinta-feira, sem chuvas. E isso, para aquela lavoura que está no desenvolvimento inicial, ela pode causar algum impacto. A expectativa é que a chuva volte aí no feriado, né? Na quinta-feira. Mas é uma semaninha aí de sol, alta temperatura, é importante a gente destacar isso também, né? As temperaturas seguem elevadas nas principais regiões produtoras. E aqui a gente tem regiões distintas de produção, né? A gente fala que a gente tem o Sudoeste, que é a região mais produtora, que é aquela região de Rio Verde, Jataí, onde que o plantio praticamente finalizou, mas também sofre nesse momento com falta de chuva. E a gente tem a região Sul e Leste, né? Que é aquela região de Cristalina, Catalão, que é uma região que tem sofrido muito. Até o momento, o plantio não avançou mais de 60% nessa região e também tem sofrido com o clima. Então, essas chuvas regulares têm impactado bastante aqui na nossa safra nesse momento.
E além de atraso, Leonardo, esse cenário pode trazer perda de potencial produtivo também?
Então, principalmente naquelas lavouras que foram plantadas, estão no estágio inicial de desenvolvimento, né? Essas altas temperaturas e baixas precipitações acabam impactando nesse movimento produtivo, né? A gente ainda não é um movimento que a gente vê de forma geral, mas a gente já tem alguns relatos de alguns produtores que precisaram fazer o replantio aqui no estado, tá? Devido a essa questão de baixa umidade e alta temperatura. Lógico, repetindo, não é algo que é de destaque, são coisas pontuais, mas é algo que a gente faz o sinal vermelho aí ligar, né?
Se a gente pensar em mercado, Leonardo, como é que a comercialização tem avançado aí no estado?
Então, nós acreditamos que em torno de 30, 35% da nossa safra já foi comercializada, né? Esse grande percentual são aqueles produtores que precisaram fazer as trocas, o barter, para financiar a sua produção. E até o momento, agora, a gente vê um cenário mais parado, né? Os preços caíram muito, principalmente na sexta-feira. A gente viu Chicago caindo bastante, a gente viu o câmbio caindo bastante. E os prêmios, né, que não reagem devido a toda essa questão China e Estados Unidos. Então, o produtor está, nesse momento, bastante retraído em relação às negociações. Então, é uma situação de movimento parado. Lembrando, né, que essa safra é uma safra de custos maiores, então a produtividade vai ser essencial e comercializar bem também vai ser muito importante para esse produtor.
E aí, Leonardo, daqui para frente, além de acompanhar esse clima, esperar essas chuvas, que tipo de manejo o produtor precisa ter em mente até para garantir o máximo desse potencial produtivo que vai ser importante na hora de fechar as contas?
Então, essa safra, como a gente tem colocado desde o começo, né, uma safra de custos maiores. Vale lembrar, fertilizantes subiram bastante e isso fez com que o nosso custo ficasse maior. Consequentemente, com os preços não reagindo, a gente vai ter uma quantidade de sacas a mais para pagar os custos. Então, nesse momento, o produtor ele não pode errar no seu manejo, né, porque tudo que ele vai trazer de lucro daqui para frente vai depender da sua produtividade. Então, é manter ali a sua produção que está em campo com um manejo bastante adequado, buscando o seu maior potencial produtivo, e aquele recado que a gente sempre deixa, né? Contas é na palma da mão, né? A gente não pode perder, ter um custo maior devido a algumas questões de urgência, devido a tudo aquilo que a gente sabe que sabidamente faz o custo do produtor subir. Então, é importante demais a gente ter esse momento aí de custo de produção mais na mão e um manejo adequado para buscar outras produtividades.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Então, o recado é o mesmo, né? Gestão, manejo adequado, ter o seu negócio na palma da mão. Valeu, A partir do momento que o produtor tem seu custo de produção na palma da mão, tem todos os seus dados econômicos e financeiros na palma da sua mão, a gente sabe que a chance de sucesso financeiro na safra é maior. Então, o recado que a gente sempre deixa é esse: sempre ter um manejo adequado no seu lado financeiro e no seu campo também.
Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o avanço dessa safra aí em Goiás. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, boa safra a todos.
Esse é o Leonardo Machado, ele que é gerente técnico do IFAG, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja 25-26 lá no estado goiano. Leonardo destacando o plantio ainda avançando, cerca de 65% da área semeada até aqui, o que é um atraso de cerca de uma semana em relação à safra passada, que já teve esse plantio atrasado com relação às médias históricas. Leonardo destacando muitas regiões sem chuva, o que além de prejudicar esse avanço do plantio, também afeta as lavouras que estão já em campo, já germinadas, se desenvolvendo, o que pode gerar alguma perda de potencial produtivo na sequência das atividades e liga um alerta importante para a segunda safra de milho. Para soja, a janela ainda é positiva, o Leonardo destacando essa possibilidade de plantio pelo menos até dezembro, mas para a segunda safra de milho já fica o alerta e a definição dessa janela de semeadura sendo afetada para a sequência. Expectativa de clima ainda bastante regular nessa semana, com possibilidade da volta das chuvas a partir da próxima quinta-feira, de acordo com as previsões que o Leonardo trouxe aqui para a gente. Enquanto isso, o produtor também olha para o mercado, olhando os preços recuando e a necessidade cada vez maior de ter boa produtividade para conseguir algum tipo de margem positiva nessa temporada. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento da safra de soja 25-26 lá em Goiás, aqui no Realidades da Safra e aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia, esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda Country, moderna e sustentável. É na Eco Power Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo Eco Power, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 17 de novembro. E agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o café, porque a Safras e Mercado projetou um aumento de 10,5% na colheita de 2026. A safra de café do Brasil em 26-27, que será colhida no ano que vem, deverá ter um crescimento de 10,5% em relação ao ciclo anterior, devido a um clima mais favorável neste ano, estimou a consultoria Safras e Mercado. A produção foi estimada preliminarmente em 71 milhões de sacas, com mais grãos de arábica e menos grãos de canéfora entre Conilon e Robusta em relação ao ano anterior. Já a colheita de 25-26 foi revisada para cima e agora está estimada pela consultoria em 64,25 milhões de sacas. Outro destaque para a produção de café são os dados da Stonex, que também traz aumento de produção para 2026, inclusive com indicação de recorde de safra de café aqui no Brasil. A safra 26-27 de café do Brasil, a ser colhida no ano que vem, foi estimada em um recorde de 70,7 milhões de sacas, um avanço de 13,5% em relação ao ciclo anterior, com uma recuperação da produtividade das lavouras de arábica, que poderá dar alívio ao apertado mercado global, afirmou a consultoria Stonex. Caso se confirme a projeção, ela superaria o melhor resultado já alcançado pelo Brasil desde o ciclo 2021, quando o país colheu 67,6 milhões de sacas de 60 quilos. Pela nossa série histórica, se realmente se confirmar, seria recorde. É claro que isso depende do clima, qualquer problema poderia impactar a produção. Várias etapas ainda estão por vir, mas é um cenário de melhora na oferta, diz o especialista Fernando Maximiliano, da StoneX, olhando para essas projeções da próxima safra de café aqui do Brasil. Por outro lado, a safra de trigo está estimada com uma redução pelos números divulgados pela StoneX. Na atualização de novembro, a consultoria revisou para baixo a estimativa para a produção brasileira de trigo na safra 25/26. Agora as expectativas estão em 7,35 milhões de toneladas, uma queda de 2% em relação ao relatório anterior divulgado no mês de outubro. Os ajustes negativos para a produtividade ocorreram no Rio Grande do Sul e no Paraná, que registraram volumes elevados de precipitações nas últimas semanas, sobretudo no final de outubro e início de novembro, inclusive com episódios de granizo. Diante desse cenário, a consultoria realizou um leve corte na produtividade e o clima permanece como ponto de atenção até a conclusão da colheita. Vamos olhar agora também para o feijão, porque a oferta segue prevalecendo e mantendo os preços em queda. Os preços médios do feijão carioca e preto seguiram em queda ao longo da semana passada em quase todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores do Centro de Pesquisas, compradores atuam de forma pontual, evitando fechar grandes volumes, enquanto a oferta está maior, prevalecendo sobre a demanda. No geral, observa-se maior disponibilidade de produto na região sudoeste de São Paulo, com lotes mais claros, variedades de escurecimento lento, granulações acima de 90% na peneira 12 e umidade adequada. Já para o feijão preto, o CPE observou aumento na oferta de lotes comerciais. Ainda em São Paulo, agentes estão atentos às chuvas neste período de colheita e aos possíveis impactos do clima úmido sobre a qualidade. Nas demais regiões, produtores focam no armazenamento e disponibilizam lotes apenas de maneira pontual. Destaque também para o mercado da mandioca, porque a colheita foi retomada, mas ainda em ritmo lento. Mesmo diante das chuvas na semana passada, em muitas regiões produtoras, a colheita da raiz de mandioca foi retomada. O ritmo das atividades de campo, no entanto, ficou abaixo das expectativas dos agentes do mercado. Segundo pesquisadores do CPEA, muitos produtores ainda mostram pouco interesse em avançar com os trabalhos, alegando ser reduzida a atratividade da comercialização da raiz. Diante disso, os valores de negociação da mandioca se sustentaram na semana passada. Levantamento do CPEA mostra que entre 10 e 14 de novembro, o valor médio da tonelada posta à ficularia teve queda de 1,1% frente ao período anterior, mas a média parcial de novembro segue 0,6% acima da de outubro. Destaque agora para a safra de cana-de-açúcar, porque a Única atualizou seus números de moagem, mostrando 31,11 milhões de toneladas na moagem para cana. Na segunda quinzena de outubro, as unidades produtoras da região Centro-Sul processaram mais de 31 milhões de toneladas, ante a 27,21 milhões da safra 24/25. No acumulado desde o início da temporada até 1º de novembro, a moagem atingiu 556,03 milhões de toneladas, registrando retração de 1,97% na comparação com as 567,18 milhões de toneladas registradas no mesmo período do ciclo anterior. O diretor de inteligência setorial da Único, Luciano Rodrigues, explicou que na primeira quinzena de novembro, outras 50 unidades estavam programadas para encerrarem a moagem deste ciclo. Com isso, no final da primeira quinzena de novembro, mais de 120 empresas devem estar com safra encerrada no Centro-Sul. Essa explicação, portanto, do diretor de inteligência setorial da Única, o Luciano Rodrigues. Ainda olhando para a cana-de-açúcar, produtores estão sentindo pressionados pelos baixos preços, de acordo com o que disse a Orplana. Os produtores de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil estão se sentindo pressionados em meio aos baixos preços do açúcar e não querem aumentar o tamanho de suas plantações, podendo considerar até a redução de área plantada com a cultura, destacou o José Nogueira, que é presidente executivo da Associação dos Produtores de Cana, a Orplana. A safra 26-27 está sendo projetada como uma safra terrível em termos de preços, disse a liderança, acrescentando ainda que os retornos desanimadores iminentes afetariam os investimentos dos produtores em seus canaviais e potencialmente afetariam a produção na safra 27-28. Vamos mudar agora de cultura. Vamos olhar para a citricultura, porque as exportações estão em ritmo lento, o que deixa a indústria cautelosa no momento da compra. As perspectivas iniciais de exportadores para a temporada de embarques 25-26 de suco de laranja eram positivas, especialmente diante da isenção da sobretaxa dos Estados Unidos sobre as importações da commodity do Brasil e da reação na produção de laranja no estado de São Paulo. Pesquisadores do CPEA indicam que, no entanto, a limitada demanda por parte da Europa tem mantido as vendas externas de suco aquém do esperado neste começo de safra, de julho até o mês de outubro. Diante desse cenário, agentes de indústrias processadoras do estado de São Paulo, consultados pelo CPEA, vêm adotando uma postura de extrema cautela em termos de compra de novas frutas. A estratégia tem sido a de cessar por hora o fechamento de novos contratos, mantendo somente contratos firmados anteriormente e com novas aquisições exclusivamente no mercado spot, onde compradores propõem valores mais baixos. Do lado do citricultor, o cenário é de apreensão. De acordo com pesquisadores do CPEA, os menores preços ofertados podem comprometer a viabilidade financeira de muitos pomares, sobretudo se esse patamar continuar até o fim da temporada. Já que se, por um lado, essas exportações de suco de laranja estão baixas, por outro lado, as exportações de uva vão mostrando ótimo resultado e cresceram 250% no mês de outubro. As exportações brasileiras de uvas cresceram fortemente em outubro, segundo dados da Comex Stat, foram embarcadas 16,6 mil toneladas, aumento de 250% em relação a setembro, mas leve queda de 2% frente a outubro de 2024. Apesar da redução anual, o resultado figura entre os melhores para o período desde 2020, ficando atrás apenas de outubro de 2021. Embora a oferta de uvas premium e categoria 1 esteja mais limitada, principalmente nas variedades brancas sem semente, os embarques foram sustentados pela boa demanda europeia, sobretudo da Holanda e do Reino Unido. Ainda assim, os envios para a Holanda, principal porta de entrada das uvas brasileiras no continente, recuaram 10%, reflexo da boa safra local em países como Itália e Espanha. Por outro lado, Argentina e Canadá ampliaram suas compras em 93% e 150%, respectivamente. Em termos de receita, houve queda frente a outubro de 24, devido à maior participação de mercados alternativos que negociaram a fruta a preços 14% menores. Já para os Estados Unidos, os embarques somaram quase 640 mil quilos, 70% a menos no comparativo anual, o que já era esperado perante ao cenário de sobretaxas do governo Trump. Segundo colaboradores do Hortifruti CPEA, mesmo com a maior oferta de frutas de padrão inferior no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, os bons volumes exportados devem se manter ao longo de novembro, mas com redução gradual a partir da segunda quinzena, especialmente nos envios à Europa, que tem se concentrado, onde se tem concentrado a demanda em pacotes mistos de uvas tintas e brancas sem semente. A expectativa é que, mesmo com a concorrência internacional mais acirrada e receita reduzidas, o Brasil encerre o ano com resultado positivo nas exportações, sustentados pela boa qualidade das frutas e pela consolidação de novos destinos. Para a gente encerrar esse giro de notícias, vamos olhar também para o tomate, porque o aumento das temperaturas, o ritmo de maturação tem ficado maior nas praças produtoras. Na última semana, os preços do tomate longa-vida 3A tiveram quedas de 10,1% em São Paulo, 14,1% no Rio de Janeiro, 11,4% em Belo Horizonte e 4,9% em Campinas. Com temperaturas mais elevadas, a queda nas cotações é resultado de um ritmo de maturação mais acelerado nas praças produtoras. Além disso, o aumento da oferta em regiões que já iniciaram a safra de verão também reforçou o crescimento na disponibilidade do fruto no mercado, já que as praças de inverno e as que colhem o ano todo mantiveram os mesmos volumes de oferta da semana passada. Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo é um exemplo de região que indicou o maior ritmo de maturação. O norte do Paraná está em pico de safra e estima-se que a entrega de 70% dos frutos de toda a segunda parte da safra de inverno até o final deste mês, compensando o encerramento do pico de colheita de Sumaré no interior de São Paulo, que é outra praça que colhe a segunda parte da safra de inverno. E já que a oferta é significativa oriunda da região de Itapeva, no estado de São Paulo também. Para a próxima semana, expectativa de mercado estável, de acordo com o levantamento e os pesquisadores do CPEA. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 17 de novembro. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e vai conversar com a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Vamos ver quais regiões vão ter chuvas, onde as temperaturas vão mudar e, claro, como é que tudo isso impacta nas atividades de campo. A gente acompanhou no programa de hoje regiões com muita chuva, regiões com falta de precipitações. Vamos ver como é que ficam o clima e o tempo nos próximos dias e se vai ter uma melhor condição para o avanço dessas atividades por parte dos produtores brasileiros. Daqui a pouquinho, na sequência do Realidades da Safra, tem previsão do tempo com Erickson Cunha e a Desirê Brandt. Eu sou Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Ainda hoje, às 7 da noite, Rodada EcoPower, tudo sobre os melhores campeonatos do rodeio.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Chama, família EcoPower. Pessoal, vim mostrar para vocês a queridinha do mercado, X11 1000 watts. Essa belezura aqui é a mais vendida do nosso mercado na EcoPower. Ela não precisa de CNH, não precisa emplacar nem documentação, apenas pagar e já sair andando. Ela possui painel digital, no painel dela consta a quilometragem, tá carregando, consta a quilometragem e também a bateria, a quantidade de bateria que ela possui. Essa, por exemplo, está com 7 km rodado. Ela possui 3 níveis de velocidade, 1, 2 e 3. Se você ativar o terceiro, ela desbloqueia 100%, então você vai utilizar a velocidade máxima dela, que é 32 km por hora. No 2, metade. E no 1, a velocidade mínima, que é em torno de 15 km por hora. Aqui você acelera. Tem também luz alta e luz baixa. Temos também buzina. Nos dois lados tem buzina. Seta para a direita e para a esquerda. Luz alta e luz baixa aqui também. Freio traseiro e freio dianteiro. Aqui nós contamos com a bateria para remoção, você remove o cabo aqui e pode levar ela para carregar em casa, tomada bivolt. Além disso, você pode escolher ou carregar ela na mão e levar para sua casa ou carregar diretamente na moto, é opcional. Além disso, nós contamos com um banco que tem depósito de alguns produtos. Ele não é um banco muito grande, porém ele cabe alguns utensílios. Aqui você encontra o carregador da moto. Esse carregador ele é um carregador bivolt, muito fácil de ser utilizado. Você coloca na tomada de 3 pinos e coloca diretamente na moto ou na bateria, podendo estar levando para casa. E você pode também guardar alguns acessórios. Essa moto ela conta com uma bateria, porém, futuramente você pode estar adquirindo a próxima bateria e estar colocando aqui no assoalho da moto. Então é opcional você adquirir a próxima bateria. E ela anda 32 km por hora. Aqui nós temos uma plaquinha, que é justamente para quando os policiais pararem, eles poderem estar averiguando que essa moto de fato não precisa de CNH. E se você aí estava com dúvida se valia a pena ou não adquirir a sua X11, aqui está a sua sugestão. Leve a sua X11, ande sobre duas rodas e deixe o sol mover você. Tchau!